Bom dia, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui convosco. Eu tenho muita pena, mas é uma grande emoção ter assim esta ligação entre o Brasil e a França. Uma grande emoção. Há muitos anos que eu trabalho sobre este tema que eu vou apresentar, então eu estou muito comovida e, como podem ver. Meu nome é Helene Formigosa. Meu nome é assim, em língua de sinais, dos sinais. Eu sou professora de Libras e trabalho sobre a didática e sobre a língua de sinais brasileira do norte do Brasil. O essencial do meu trabalho é feito na UFPA, que é na Universidade no Norte do Brasil. Então eu escolhi fazer essa apresentação por um motivo específico que eu vou explicar, eu vou passar a explicar. Eu tinha conseguido um concurso em 2009, um concurso para ir estudar, para ir trabalhar em Saure. O nome é assim, na língua de sinais, é no norte do Brasil, uma região, numa ilha. Na Ilha do Marajó, não é? E essa pequena cidade, não é? Eu fui para lá de barco, o que me levou várias horas, depois um ônibus, 30 minutos de ônibus, para depois chegar lá. Cheguei lá, então a viagem ao todo levou-me 3 horas, aproximadamente. Tinha muitas pessoas surdas que me receberam, que me acolheram, cada uma delas tinha sinais um pouco diferentes, todas elas, mas todos nós éramos do Brasil, no entanto. Então, um deles me colocou a pergunta se deviam corrigir a língua, se eu é que devia corrigir a língua dos sinais, que era diferente daquela que eu praticava. Eu vou falar então desta experiência, não é? Seja, a correção ou não das variações em língua dos sinais. Em 2015, com Evani Fuselier, nós fizemos um trabalho de estudo, um estudo que nós fizemos, um trabalho de reflexão, que é muito importante, precisamente sobre as variações linguísticas na língua dos sinais, em ligação com a minha experiência de professor na Libras. Então, eu tentava localizar, de uma certa forma, as diferentes línguas, não é, de sinais presentes, né, na região norte do Brasil. E tinha, na altura, tinham poucos estudos sobre as variações sociolinguísticas, em todo o caso no Brasil. Essa temática não era muito abordada. Então, eu já tinha estudado as pesquisas, os estudos sobre as línguas de sinais emergentes, as obras publicadas a esse respeito. E eu aqui queria mostrar algumas variações linguísticas da língua de sinais no Brasil e eu escolhi três elementos que queria apresentar, três variações: as línguas emergentes, línguas de sinais de pequenas comunidades e de maiores comunidades, microcomunidade e macrocomunitária. Em relação às línguas emergentes, em primeiro lugar eu ia dizer do que se trata. Temos 95% das pessoas surdas que nascem de famílias ouvintes. E essas famílias estão acostumadas a falarem, a trocarem ideias e comunicarem oralmente com os filhos surdos, e eles acabam por criar códigos familiares, códigos esses que pouco a pouco vêm se enriquecendo em função das necessidades da comunicação. É o que nós chamamos a língua de sinais emergentes. Em relação às línguas de microcomunidade, são várias pessoas, cada uma delas tem uma língua de sinais emergente e que criam elas juntas uma língua de sinais dita de microcomunidade. São essas pessoas surdas, quando elas se encontram, não têm a mesma língua dos sinais, mas quando trocam entre elas, elas criam uma língua mais partilhada, mais comum. Então depois falamos de macrocomunitária quando as crianças, os filhos são escolarizados no mesmo meio. Então aqui, nesse momento, claro, vamos ter mais línguas que estão em confronto e que vão se enriquecer umas com as outras e criam uma comunidade maior. Então, em relação à minha pesquisa, a reflexão no início, após o meu estatuto, e no âmbito do meu estatuto de professora, não é, da língua de sinais, era refletir sobre as variantes. Então, toda a ter uma visão das pessoas que utilizam todos os dias a língua de sinais e as variantes também, não é? E para poder ou não as variações e poder utilizar mais do ponto de vista didático. Então, para fazer todo esse trabalho sobre as variações, eu me interessei por todo o trabalho que era feito sobre a origem das línguas dos sinais emergentes, a sociolinguística da língua de sinais francesa, as normas também, as diferentes normas que podem existir. Também participei de vários seminários utilizados e que decorreram em Paris 8 sobre o tema da didática. Então aqui queria apresentar a teoria, uma das teorias de iconicidade, de grande iconicidade, e a evolução da sua utilização em função da idade dos locutores. Então, nas diferentes comunitárias para as línguas emergentes, utilizada nas pequenas comunidades, microcomunidade e macrocomunidade. Então, aqui na ilha que nós podemos ver. Nós depois vamos explicar, outra pessoa vai fazer uma explicação mais pormenorizada desse elemento. Nós falávamos de macrocomunitária, de línguas de sinais, em LSF ou Libras. Aqui queria apresentar exemplos de variações linguísticas, variação lexical, na ilha de Marajó. Aqui um exemplo em relação à língua de sinais francesa. Aqui partir, em LSF partir é assim. Aqui é Inês, que é enfermeira na escola especializada. Então, a Inês, ela vive na cidade de Rio de Janeiro, e em Belém eles utilizam este sinal. Então, em relação às variações linguísticas, pequeno exemplo sobre a ilha de Marajó. O exemplo é dado em relação à palavra partir, não é? O conceito de partir, então nós temos um dicionário. Em relação ao rio, numa escola especializada, o nome aqui é na língua que é o Instituto Nacional dos Jovens Surdos no Rio, INES, e eles utilizam a palavra partir, eles utilizam este sinal. Então, quando cruzamos o índice e o polegar, e na cidade de Saur, eles fazem como um avião que descola. O sinal é bem diferente. Então, outro exemplo em relação a variações, quando partimos da língua de sinais francês, não é? Todos conhecem o futebol em língua de sinais, todos conhecem, é sempre o mesmo, não é? Então, pode ser feito assim, em libras, não é? E na ilha, em Saur, eles fazem assim. Então, em Sor é assim. Muito bem. Em relação ao método, eu criei um corpus, não é? Precisamente para poder estudar as variações linguísticas. E quando eu trabalhei em relação às línguas emergentes, às línguas utilizadas em microcomunidades e macrocomunitárias, eu vou mostrar um exemplo de um corpus que foi constituído pela Louisette. No início, que fez toda a captação, já que trabalhámos todos juntos sobre esta criação de corpus ao nível de Saur. Então, fizemos essa constituição em 2015 e fizemos várias captações, não é? Sobre trocas, não é? Trocas essas pessoas que para as quais tentávamos ter critérios para poder aprofundar e termos os diferentes elementos que nos interessavam. Ter também vários estilos, não é, de locutores. Nós tentámos enquadrar o nosso trabalho de pesquisa assim. Então, nós recolhemos fizemos várias captações, não é? Que representam quase nove horas de captação, com trocas também que tínhamos que existiam à distância, não é? Já que eu estava na França e as pessoas que estavam no Brasil, são 5 horas de desfase horário, de jet lag, e nós tivemos essas trocas à distância por Skype. Um diálogo à distância, assim é que nós procedemos para comunicarmos entre nós. Com traduções, com interpretações também, todos os elementos que foram recolhidos, que foram coletados. Tento mostrar aqui neste PowerPoint de onde vinham essas pessoas, não é? Que nós pudemos gravar, fizemos essa. Tínhamos 14 professores de língua em Sor, não é? De várias cidades do norte. Portanto, podem ver os que estão na região com A, não é? Depois temos em B, a leste, no sudeste, eram na região do sul, em B, ao nível das pessoas ao norte, tínhamos 5 professores diferentes, no nordeste 3 professores, no sudeste 3 também, e no sul mais 3 professores. Então, talvez possa ser surpreendente o elemento que está em azul, que podemos ver em azul, é a capital, que nós podemos ver, e em preto as pessoas que moravam em cidades mais menores. E foi assim que eu Estive anotando as pessoas que eu fui filmando. Para o Corpus, mais de 8 horas de gravação. Eu fiz uma pequena seleção para poder mostrar alguns exemplos. São elementos, alguns resultados de elementos de 2015. Então, os corpos foram traduzidos em francês e os diferentes professores, eu escolhi diferentes professores que estavam à vontade, que tinham um nível correto, não é? Para não ser discriminante. Depois, então, tentei ver, de uma certa forma, os diferentes sinais, por exemplo, que aparecem aqui, para tentar encontrar elementos de sinais diferentes que representam, têm um sentido idêntico. Para localizar os momentos em que os professores corrigiam determinadas expressões de pessoas surdas, não é? Em relação a uma língua de sinais mais padronizada, não é? Então, existia assim uma correção da língua que as pessoas utilizavam, o que pode ser por vezes frustrante e discriminante para os locutores que se expressavam de maneira natural. Estão tentando me dizer que eu já não tenho muito tempo, da mesma maneira que eu tento apresentar aqui é em função das diferentes regiões. Queria mostrar que por vezes existe uma falta de conhecimento quanto às diferentes, às três diferentes tipos de variações, como podemos ver nas línguas emergentes de pequena ou grande comunidade, micro ou macro comunitárias. Então, quando o professor utiliza a tactilologia, nós vemos que não é compreensível para uma maioria dos surdos que não estão na escrita, que não dominam a correspondência de uma língua vocal, língua de sinais. Então, existem normas que são utilizadas ao nível da Libras e nós vemos que nas cidades maiores existe uma forma de cultura que não é retomada nas regiões menores ou nos lugares menores, tanto mais ainda nas línguas de sinais emergentes ou microcomunitárias. Também é essa reflexão que devemos ter quanto à importância, quanto à origem da criação da língua de sinais emergente ou da língua de sinais de microcomunitárias para a didática e a aprendizagem da língua de sinais. Aqui aparecem as referências bibliográficas que eu utilizei para todo o meu trabalho. Só me resta agradecer pela vossa atenção.
Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, tenho muito prazer encontrar as pessoas que estão aqui presentes. Em 2016, já foram no Brasil algumas pessoas que teve esse encontro, né, lá no Pará, esse encontro Brasil-França. Então, é um prazer reencontrar as pessoas que eu vi naquele momento, principalmente a professora Ivani, uma pessoa que está sempre pesquisando também na área de língua de sinais emergentes. Então, a minha apresentação de hoje é um recorte da minha pesquisa de doutoramento. A minha orientadora está aqui na plateia, a professora Ronice Milha de Quadros. E nós organizamos juntas esse trabalho. Então, meu tema versa sobre o mapeamento, né, das línguas de sinais emergentes e também sobre algumas comunidades isoladas que a gente encontra em território brasileiro. é do conhecimento, né, de vocês. A linguística trabalha com o reconhecimento, né, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. E as línguas de sinais foram esquecidas dentro desses documentos, né? Algumas vezes as pessoas esquecem. Às vezes não valorizam as línguas de sinais, dão valor a outras línguas, mas esquecem das línguas de sinais em detrimento das línguas orais. Então, no Brasil, nós temos mais de 222 línguas faladas. E nós temos 180 línguas indígenas. Temos 3 línguas de sinais e 40 línguas de imigrantes. Então, isso significa claramente que o Brasil é um país diverso. É um país multilíngue. Então, por que abordar essa temática? Por que a importância de se fazer um mapeamento dessas línguas de sinais emergentes? Como fazer essa coleta com as pessoas, com esses povos, com os surdos? Reconhecer, né, esses grupos e essa diversidade, né, essa diversidade cultural e linguística que existe no Brasil. A maioria das pessoas pensam, né, que com a Lei 10.436 já estava tudo pronto, que só com a valorização da Libras a gente estaria já bem, né? Então, a gente vê que a gente precisa resolver essas questões de outras línguas de sinais ainda que são desconhecidas, que não têm registro. E falta principalmente o registro dessas línguas, para que elas não se percam. Então, o objetivo é fazer o mapeamento dessas línguas de sinais emergentes. E a gente vai analisar como essas línguas começaram, como são a origem dessas línguas. E ajudar também as pessoas a reconhecerem que não existe só uma língua de sinais em todo o território, mas que há uma diversidade linguística no Brasil. Que o Brasil é imenso, o Brasil é um país de tamanho continental. Então, nós temos, por exemplo, 40 línguas de imigrantes. Então, vocês imaginam aí cada contexto desse, a diversidade, a riqueza linguística, os surdos, quantas línguas de sinais emergentes a gente pode ter também nesse ambiente. Então, essas línguas carecem de registro. Então, nós temos essa publicação da professora Ronice com o Tarcísio Leite. Então, por muito tempo, a gente ficou focado somente na Libras. E as outras línguas, né, que correm risco de desaparecer, né? Então, nós temos as escolas indígenas, as escolas de surdos. E a gente tem ali a língua de sinais. Então, é importante incorporar as línguas no ensino também, para que essas línguas não se percam e para que esses falantes possam adquirir essas línguas de forma natural, para que essas línguas não corram risco de não ter falantes no futuro e de serem extintas. Algumas pessoas, alguns pesquisadores falam que língua de sinais emergentes é praticamente um gestos caseiros, são como se fossem gestos caseiros. Então, se parecem muito com a questão da mímica, são línguas que não têm estrutura, mas não é assim. Mesmo nos gestos caseiros, a gente encontra algumas estruturas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma das comunidades que eu pesquisei no doutorado, o interior do Ceará, que é chamado de Várzea Alegre, Então, lá na Vaz Alegre, o sinal de... A Caiçara. O sinal de ano. Então, a gente foi lá para pesquisar como é o sinal de ano. E nessa conversa com os falantes, né, eu fui com meu esposo, que é surdo, e aí ele estava lá conversando. Ano passado, a gente foi até essa comunidade. Eu não tinha ido, mas ele já tinha ido lá. E aí uma das mulheres surdas dessa comunidade encontrou com o meu esposo. Aí falou, faz tempo que você não veio aqui, 4 anos. Mas para falar anos, ele usou o sinal de chuva. Como se dissesse, faz 4 chuvas que você não veio. Então, ali a gente percebe já a emergência de um sistema que não tem influência da língua oral. E nem da Libras. Também as pessoas falam, ah, isso é uma microlíngua, é uma língua familiar, é a língua do contexto familiar, mas a gente sabe que mesmo nesses contextos elas já têm estruturas. Então, a gente começa a desenvolver pesquisas nesse momento, trazendo o nosso olhar para as línguas de sinais emergentes. Então, a gente via que as pessoas chamavam, por exemplo, de sinais caseiros essas línguas. E hoje a gente já começa a criar uma terminologia, né, para poder discutir esse assunto, que é a língua de sinais emergente. No Brasil, lembra que eu falei para vocês que a gente tem 3 línguas de sinais no Brasil. Então, nós temos as línguas de sinais dos centros urbanos, temos as línguas de sinais indígenas, né? Por exemplo, uma língua de sinais bastante conhecida é a língua urubu-capó, que foi pesquisada, e nós temos a sena, né? Que é o sinal dela é assim, é uma língua de sinais emergente. Então, eu estou pesquisando agora com a professora Ronice para poder ampliar esse mapeamento das línguas de sinais, não só as línguas de sinais de centros urbanos. A professora Shirley Villalva tem uma pesquisa também mostrando a língua de sinais emergente em contextos indígenas. Então, a gente percebe que tem essa variação nas línguas de sinais no Brasil. Essa diversidade em línguas de sinais. E isso carece de registro para que elas não sofram o perigo de desaparecerem, serem extintas. A nossa metodologia, né, a nossa coleta de dados, é pesquisa em teses, dissertações. São pesquisas que têm base teórica, né, científica. Mas a gente viu que as principais áreas que pesquisava a área de educação. Tinha poucos trabalhos na área de linguística. Então, 70% das teses e dissertações se concentram na área de educação no Brasil, e poucos na área de linguística. Então, o que é que nós encontramos? A gente propõe uma tipologia de mais ou menos 7 tipos de língua de sinais. Então, nós temos as línguas de sinais indígenas, as dos centros urbanos, as línguas de sinais de ilhas, as línguas de sinais de vilas, as línguas de sinais de zona rural, e agora também a gente tem uma nova proposta do Anderson Almeida, das línguas de sinais desligadas. Então, aqui tem as referências das pesquisas, e depois vocês podem acessar, se tiver interesse. Nesse mapa, a gente vê as 12 línguas de sinais encontradas, né, mapeadas no território brasileiro. E ali nós temos as cores diferentes indicando cada comunidade. Então, hoje eu encontrei o rapaz lá do... Como é o nome? Lá de Manaus. O Marcos, o Marcos. E ele me mostrou mais uma língua de sinais que a gente não sabia. Então, hoje eu já vou anexar. Ele estava ali apresentando na sessão de posters. E a gente já tem agora o registro de mais uma língua de sinais. Uma nova localidade onde tem uma língua de sinais emergente. Então, a gente percebe a relevância, a importância de fazer esse mapeamento. Então, para concluir, o importante é que a gente faça esse registro linguístico, valorize as línguas de sinais, e ao encontrar essa diversidade, ao invés de extinguir, nós mostrar a importância e o valor dessa comunidade. Então, é importante também inserir nessas comunidades as línguas de sinais táteis. Então, qual o valor principal dessas línguas? É realmente o valor que ela tem para o povo surdo, para as pessoas que utilizam essas línguas. E reconhecer essa diversidade linguística, essa diversidade de estruturas e a legitimidade das línguas de sinais em todas as suas formas. Então, alguns passos para o futuro. Na minha tese, né, que eu estou ainda concluindo a minha pesquisa, é a gente descrever os níveis linguísticos dessas línguas de sinais, a fonologia, a morfologia. E a gente conta também com o trabalho do IFAM, né, que para fazer o registro do patrimônio imaterial dessas línguas. E também a gente planeja a criação de um dicionário dessas línguas de sinais emergentes. Se vocês tivessem interesse em pesquisar, nós temos essa publicação dentro desse livro de comunidades surdas na América Latina. Eu agradeço a oportunidade. E essa imagem aqui, final, são os surdos da comunidade Sena. Lá é uma língua de sinais emergente. Todo mundo está sorrindo nessa foto, por quê? Porque a gente valoriza esse povo, a gente valoriza a língua desse povo. Então, é por isso que a gente está feliz nessa foto. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade. Obrigado. Desculpa aí um pouquinho pelo atraso.
Bom, boa tarde. Eu gostaria de me desculpar primeiro pelo atraso. Nós estávamos perdidos um pouco no ROR. E agradecer o convite, né, pela... a oportunidade de estar aqui nesse evento, né, que significa muito para nós, da UFPA, e agradecer pelas pessoas que já estiveram aqui na banca, né, a professora Ellen, que faz parte da universidade, a professora Dina, e com todas as contribuições que têm sido dadas, né, durante o evento. Então, a minha proposta, que vai ser apresentada hoje, na verdade, ela é um recorte inicial da minha tese de doutorado, que é o meu doutorado em estudos linguísticos, né? Minha universidade de origem é a Universidade Federal do Pará, e a minha professora orientadora no Brasil é a professora Marilúcia Oliveira. A minha linha de pesquisa é a linha de análise, descrição e documentação de línguas naturais. E essa pesquisa de doutorado ela vai ser desenvolvida também em regime de cotutela com a Universidade de Paris 8. A minha orientadora na Paris 8 é a professora Salandre, e a minha co-orientadora no Brasil e na França é a professora Ivani Fuselier. Esse trabalho ele também tem uma contribuição muito importante de dois institutos que são fundamentais para a realização dessa pesquisa, que um é o Instituto IDEFLOBIL. A ilha em que a pesquisa de campo é desenvolvida no Brasil, ela fica dentro de uma área de proteção ambiental, né? Então, como pertencendo a essa área de proteção ambiental, é necessário que você faça o contato com o órgão gestor para poder desenvolver essa pesquisa dentro dessa área, né? Isso é de suma importância, né? Porque você valoriza não só o órgão gestor, né? Mas valoriza também a contribuição desse órgão para a proteção daquela região. Então, o objetivo inicial da minha tese é analisar os processos de construção e circulação da língua de sinais da microcomunidade de surdos e surdos, que ficam na vila de Fortalezinha, que é uma pequena vila localizada, né, dentro da ilha de Algodual Maiandeua, que é uma ilha que fica em Belém do Pará. tomando como objeto de estudo as narrativas desses surdos, né? Então, quando essa pesquisa ela começou com uma abertura de terreno, que foi realizada em 2014, pela professora Ivani e pela professora Luizete Carlier, e eu tive o primeiro contato com essa comunidade em 2015, né? E eu havia terminado o mestrado, e no mestrado, a minha pesquisa do mestrado, meus sujeitos eram os coveiros dos cemitérios públicos de Belém, né? Então, eu, na verdade, eu trouxe uma teoria da antropologia e apliquei a linguística, porque e por que trabalhar com esses sujeitos, né? Eu tenho um amigo que ele diz na universidade que eu tenho uma supervalorização por sujeitos que são considerados estigmatizados, né? Então, a ideia no mestrado era pesquisar quais eram as imagens de sujeito que esses coveiros eles projetavam, né? Porque a gente acaba achando que os coveiros são pessoas que não se emocionam, porque eles estão ali fazendo sepultamentos todos os dias, né? E a pesquisa ela tinha um outro objetivo, né? Se não existe um curso para formar coveiro, por que essa pessoa decide ser coveiro, né? O que que faz essa pessoa ser coveiro e quais são as imagens que ele vai projetar? Então, desde a pesquisa do mestrado, eu já me preocupava um pouco sobre a questão do silêncio. Ele foi um ponto fora da curva no mestrado. E aí, em 2015, eu conheci a professora Ivani, e ela me perguntou sobre a minha pesquisa. Aí eu falei, ela falou assim, você pesquisou a parte do corpo, né, as expressões corporais, as expressões faciais? Eu falei, não tive tempo, porque a minha pesquisa era em análise da conversação. E aí ela e a professora Luizete me apresentaram a vila de Fortalezinha. E então eu conheci a vila, né, e me perguntei, quando eu conheci aqueles surdos, quais eram as histórias que eles contariam se eles pudessem ser ouvidos, né? Então, acho que essa é a grande hipótese, né, de pesquisa. Alguns objetivos específicos da tese: registrar essas narrativas, a princípio, descrever essa língua, né, e, por descrição, nós entendemos todos os aspectos formais linguísticos, os aspectos formais estruturais, os aspectos discursivos, os aspectos semânticos. Então, a descrição da língua, que é uma descrição braçal, né, então, eu já realizei a minha qualificação, dia 24 agora de outubro, né, antes de vir para cá. E o texto para a qualificação é um texto que tinha aproximadamente 320 páginas. Né? Então, a minha orientadora falou que não era possível. Ela perguntou se eu estava ficando louca, né? E pediu para que eu retirasse pelo menos 120 páginas. Né? Então, você tem um trabalho braçal, porque nós adotamos, assim como a professora Ivani, nós adotamos um método de análise, que é o método semimanual. Né? Nós decidimos criar a nossa própria grade de transcrição, porque os programas eles ajudam muito, mas, quando você tem objetivos específicos, criar a sua própria grade de transcrição talvez ajude mais na hora de fazer essa descrição, né? Porque você pode articular esses parâmetros de acordo com o que você pretende, de acordo com o que você espera, né? Os parâmetros eles não são fixos. Então, você tem uma mobilidade maior para analisar, né? Além disso, analisar o aspecto do isolamento, né? Então, a minha tese é uma tese em sociolinguística, e nós adotamos como teoria em sociolinguística a teoria de redes, né? Então, o que que se entende por redes, né? Você tem uma teoria de comunidade de fala, nós pesquisamos as comunidades de fala, mas nós também utilizamos a prática das redes, um instrumento sociolinguístico para fazer esse tipo de análise, né? Então, quais são os vínculos que são criados dentro dessa comunidade e como é que esses vínculos eles se estabelecem e, sobretudo, como é que esses vínculos eles contribuem para o fortalecimento dessa densidade linguística, dessa comunidade, né? Então, nós pretendemos também estabelecer as rotinas comunicativas desses surdos, quais são as pessoas com as quais eles conversam mais, por quê, em quais circunstâncias, como essa língua se comporta, né? Analisando esses usos. Também, um dos objetivos da tese é criar um documentário. A gente já tem um primeiro teaser, né, desse documentário, que o nome do documentário vai ser o título da minha tese, que é Narrativas em Silêncio, né? E também contribuir para algum acréscimo, né, sobretudo com relação aos debates acadêmicos que já estão sendo realizados com relação às deficiências, à surdez, à acessibilidade, à educação inclusiva de uma forma geral, né? o enquadramento teórico. Nós temos o primeiro enquadro teórico, que é a sociolinguística variacionista do Labov. Então, a nossa análise é uma análise pancrônica, que já foi proposta por Saussure, né? Então, nós trabalhamos com a diacronia e também com a sincronia, para explicar como é que essa língua ela se movimenta e quais são os usos que são tomados, né? Nós trabalhamos, então, com as variações, as práticas sociais, porque nós criamos um inventário de léxico, o primeiro inventário lexical dessas línguas, quais são os vocábulos que mais são pertinentes, por que eles se repetem, com que ocorrência dentro dessa língua. Né? E nós temos também, claro, para a descrição linguística, né, o aporte teórico, é o aporte do professor Kukisaki, né, com relação à semiogênese da língua de sinais, as línguas de sinais emergentes, né, pela professora Ivani Fuselier, e todas as categorizações que são propostas pela professora Salandri, sobretudo com relação às transferências de forma e transferências de tamanho. Né? E também as definições de redes e práticas sociais no Brasil, que são propostas pela professora Bortoni Ricardo. O campo de pesquisa, né, como eu falei, é uma pequena vila que fica localizada na ilha de Maiandeua, que é uma ilha brasileira, no município de Maracanã, que é uma ilha que está dentro, é uma vila, né, que está dentro de uma ilha. Então, dentro dessa ilha de Maiandeua, você tem três vilas, e a vila de Fortalezinha é a segunda maior vila, né? Nós temos aproximadamente uma população de 600 habitantes. Né? Então, esse é o mapa de localização da vila de Fortalezinha. Né? Então, você tem algo dual, que é muito conhecido, que é o que se vende, né? Que é um paraíso turístico. E você tem também a vila de Camboinha, Fortalezinha e Mocooca, que também são vilas incríveis. Todas são vilas paradisíacas. Né? Então, você tem... A gente tem aqui o Preto, que nós o chamamos assim, né, o seu apelido, mas é o senhor Manuel, que é o líder comunitário dessa vila, né, que é o presidente do Instituto Cultural Timilico, onde foram desenvolvidas todas as coletas de dados. A metodologia, né, então, nós trabalhamos com a pesquisa participante, nós passamos, desde 2015... Esse contato ele já vem sendo estabelecido, mas a pesquisa de campo ela foi realizada em 2017, durante um ano de contato com essa comunidade. Né? Então, como sociolinguista e como linguista, e, sobretudo, como pessoa humana, nós valorizamos a pesquisa participante porque nós achamos que ela é de suma importância para o contato com essa comunidade. Né? Eu acho muito ruim você fazer o que a gente chama em antropologia de pesquisa predatória, né? Você chegar, colocar uma máquina e filmar aquelas pessoas sem autorização, sem um contato, sem estabelecer uma relação de confiança, né? Então, na verdade, isso já vem sendo estabelecido desde 2014, com a abertura desse terreno, né, pela professora Ivani e professora Luizete, que foi de grande importância para a realização dessa pesquisa, né? Então, nós adotamos os protocolos da socioantropologia e da etnografia, porque nós temos uma descrição de terreno muito densa, né? Uma descrição dessa comunidade muito densa em todos os aspectos, saúde, educação, relações sociais. Né? Então, por que pesquisar e por que fazer um inventário desses vocábulos? Porque esses vocábulos eles vão nortear todas as narrativas. Né? Esses surdos eles falam do quê? Eles falam das suas práticas sociais. Né? Então, quais práticas são desenvolvidas e por que esses vocábulos eles são recorrentes? Né? Então, nós utilizamos como estratégia de coleta de dados, então, nós utilizamos três tipos, que são os mesmos adotados pela professora Ivani, que são as narrativas livres, as narrativas direcionadas e as narrativas semidirecionadas. Né? Então, nós trabalhamos, o nosso corpus ele é composto por 49 registros. Na verdade, a princípio, nós tínhamos 61, e agora, após o recorte, a primeira amostra para qualificação, nós temos 49. São 10 surdos, né, que compõem toda a comunidade, e 13 ouvintes. Por que pesquisar os ouvintes? Né? Porque a nossa pesquisa é em redes sociais, então, eu trabalho com vínculos. Né? Então, não só saber como aquele surdo se comporta dentro de casa desde a infância, né, porque você tem filhos e você pergunta como é que foi quando você descobriu que a sua mãe era surda, uma criança ouvinte. Né? E ele fala, ah, não, eu já percebi, né? Então, você tem todo esse trabalho de vínculos que são estabelecidos entre esses ouvintes e essa comunidade, né? Então, nós temos uma faixa etária que varia de 30 a 75 anos, né, dos mais jovens. São 23 colaboradores. E uma coisa que já é um diferencial desde 2004, com a pesquisa da professora Ivani, é a forma como essas câmeras elas são dispostas, né, e o número de ouvintes, né? A professora Ivani já trabalhava com 3 ouvintes, né? com 3 surdos, 3 colaboradores. Nós trabalhamos com 23 colaboradores, né? Esses 23 colaboradores, você tem 10 surdos no mesmo enquadre, dentro de uma câmera, é como se você tivesse 10 pessoas ouvintes falando ao mesmo tempo, né? Então, você tem um trabalho muito grande de usar todo um aparato. Não satisfeitos, nós fizemos o quê? Nós colocamos esses surdos no mesmo enquadre com esses ouvintes. Então, você tem vídeos onde você tem de 14 a 15 pessoas, né? Então, você tem um trabalho muito grande para fazer o recorte desses vídeos e desses sinais, né? Então, para finalizar, né, que eu já estou até passando tempo. Então, para finalizar, né, uma vez um amigo me perguntou qual que era... Por que, que eu estava fazendo essa pesquisa? Né? Ele falou, Anny, o que, que tu queres com a tua pesquisa de doutorado? Porque a gente sempre quer alguma coisa, né? Quando a gente faz uma pesquisa. Tu quer defender essa língua, né? Porque a minha tese também fala sobre políticas linguísticas, que a gente não pode deixar de falar, sobretudo quando se fala de surdez, de acessibilidade, de inclusão. Né? E aí eu disse para ele que eu a princípio, eu falei, olha, eu posso pensar um pouquinho, né, para te dar essa resposta? E eu disse para ele o seguinte, uma vez eu li um texto do Mia Couto, que ele diz que quando você fala uma língua que não te fala, né, quando você fala uma língua que não fala você, né, que você não se reconhece nessa língua, é como se ainda, mesmo que você falasse, mesmo que você fosse ouvinte, você vivesse em silêncio, né? Então, acho que o que a gente busca com a pesquisa é permitir que esses surdos eles tenham a liberdade de usar a língua que eles quiserem, né, de falar a língua que lhes fala, né, falar a língua que é um traço identitário. E se as pessoas que estão aí fora, em Paris, em qualquer lugar do mundo, quiserem conhecer esses surdos, né, eu acho que elas vão ter um grande privilégio e eu acho que nós vamos aprender muito mais com eles, né? Eu acho que eles têm muito mais para nos ensinar. Então, eu quero que eles conheçam o mundo usando a língua que lhes fala e que o mundo os conheça. Eu acho que isso é de suma importância quando a gente fala sobre língua de sinais, quando a gente fala sobre inclusão e acessibilidade, né, na defesa de uma língua mais plural, de uma sociedade mais plural e mais diversa, e onde isso tudo possa ser aceito. Obrigada.
Merci, Madame Chagas. Maintenant, nous allons prendre...
Boa tarde a todos e todas. Parabéns pelas apresentações. Eu gostei bastante de todas elas. Eu gostaria de perguntar para quem apresentou sobre Fortalezinha, a pesquisa em Fortalezinha, no Pará. O tema e o conteúdo é bem interessante em sua tese de doutoramento, o corpus que está sendo levantado também, mas eu fico um tanto quanto impactada que seria as discussões de política linguística que estão acontecendo para o surdo, o movimento surdo que está sendo implantado, a questão da visibilidade da pessoa surda, e como ela está sendo da língua brasileira de sinais, do ser surdo, da questão de tirar essa questão do surdo-mudo, essa ideia que é concatenada na cabeça das pessoas. Então, como efetivar, de fato, que é uma língua, que é a minha língua, que é, que é a minha cultura? Então, na sua tese, que é a questão do silenciamento, o que, que isso representa? O surdo não vive num mundo de silêncio. Então, o que seria isso? Que movimento é esse? Que é um movimento próprio? Que eles casam, eles trabalham? Que tem um povo que utiliza a língua de sinais, que é a sua língua de luta, de identidade, de valorização? Não vivemos em silêncio, não é isso? Então, eu queria saber por que, que você colocou isso, essa questão dessa palavra, o silêncio. Parece que não tem visibilidade, não nos dá visibilidade realmente. Então, acredito que seguir, respeitar o entendimento da cultura, desse movimento que é levantado. Então, essa palavra talvez modifique na sua tese de doutorado. Esse silêncio parece que ele vai sempre recriando os mesmos modelos médicos, patológicos que estão presentes. Né? E assim como o discurso hegemônico do não surdo. Então, eu acredito que isso não seja uma representação do povo surdo. Realmente, essa questão do silêncio, né, do silencioso, viver no mundo silencioso. Então, eu queria saber por que você quis colocar isso. Né, silencioso seria uma provocação mesmo. Fui clara?
Bom, essa questão das narrativas em silêncio, ela parte de uma... essa questão das narrativas em silêncio, ela parte de uma reflexão teórica também que nós propomos na tese, né? Então, também uma das bases aí da tese é a gente trabalha com antropologia, né? A gente trabalha também com Foucault, né? Então, nós dizemos na tese, né? Nós propomos que essa materialidade, né? Você tem para os ouvintes o aparelho formal, né? Da linguagem, né? Claro, a fala. E aí nós propomos, aí nós fazemos uma proposição de que o aparelho formal, né, da linguagem para, né, os surdos é o corpo. Né? Então, Foucault ele já discute o corpo, e ele diz que, antes de você fazer uma arqueologia da linguagem, é preciso, sobretudo, fazer uma arqueologia do corpo. Né? Então, esse silenciamento, né, nós utilizamos aí para marcar, sobretudo, esse aporte teórico, né, porque você tem uma língua viso-gestual, né, e, sobretudo, para reiterar essa base teórica, né, de que esse silenciamento, né, essa língua, né, essas narrativas que aparentemente são silenciosas, na verdade, elas são produzidas no corpo. Né. Nós dizemos ainda que, organicamente, é o corpo que nos equipara. Então, por isso que o Foucault diz que antes de você fazer, né, antes da linguística e, né, trazer todo esse aporte teórico para fazer uma descrição da linguagem, uma arqueologia da linguagem, é preciso, antes de tudo, fazer uma arqueologia do corpo. Né? Então, nós reiteramos isso com o termo narrativas em silêncio, né, a fim de reiterar essa proposição, mesmo teórica, né, de que essa língua ela se manifesta no corpo e, organicamente, é ele que nos equipara, né, enquanto sujeitos. Mas, em hipótese nenhuma, esse silenciamento, ele reitera a questão do silenciamento, ou desse surdo, né, de ser uma língua silenciosa, de você não reiterar políticas linguísticas. Pelo contrário, essa defesa de políticas linguísticas de respeito não somente à demarcação geográfica, porque, quando você fala de políticas linguísticas, você precisa demarcar o campo. Né, então, politicamente, é preciso demarcar geograficamente o lugar onde essa língua se realiza, né, mas também, sobretudo, demarcar o corpo enquanto produção de significação, né, que ainda hoje há uma grande questão, uma grande discussão, né, nas universidades, inclusive no Brasil, né, sobre a realização dessa língua no corpo, né, se é uma língua, como é que a gente vai fazer, como receber esses alunos, né, que são surdos. Então, sobretudo, para reiterar essa materialidade discursiva no corpo dos surdos. Isso.
Merci pour cette réponse.